Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
E está começando mais um Tricôzinho, Tricôzinho Raiz, Tricôzinho da Galera, Tricôzinho só com o Thiago e Vitor, sim, porque é só isso que vocês têm, é só isso que vocês merecem ter.
É o que tem para hoje.
É o que tem para hoje há alguns meses.
É muito real, né?
A gente está num nível de calor aqui, gente, que vocês não têm noção. É um calor que eu estou sem camisa e o Vitor tá sem camisa e meio que, tipo, deitado, ele já desistiu da vida, entendeu? Mas a gente segue aqui forte. A gente segue.
Porra, bateu
forte.
63 de sensação térmica aqui no janeiro, né?
Hoje foi surreal. Estamos gravando para você se localizar nos instantes antes da grande prometida enchente que vai assolar o Rio de Janeiro. Ainda não começou, né? Mas tá todo mundo desesperado sobre o que vai acontecer de madrugada. Isso. Então a gente tá nesse período aí. A gente tá também aqui correndo contra o tempo por causa da bateria do computador do Vitor.
Longa história,
porque a qualquer momento... Qualquer momento ele pode desaparecer, eu vou ter que continuar sozinho isso aqui.
Aí você muda a voz, fala rápido, vai ser eu mesmo. Bota a voz mais fina, falando que ninguém entende nada e não tem dúvida que vai ser.
Mas vamos lá então, a gente hoje vai falar sobre essa crescer com os filhos, o que aconteceu com a gente, olhando lá para trás, quando a gente tinha bebezinhos e agora, como é que é a nossa vida, o que, que a gente... aprendeu nesse período todo. Eu acho que foi uma conversa bem bacana. Mas antes, é claro, daquele lembrete, né? Aquele lembrete que é super importante vocês apoiarem a gente lá no orelo.cc/tricô. Vai lá, é 10 reais só e faz uma baita diferença. A galera acha que não, mas faz, tá, gente? Assim, é o custo do editor, é o custo da nossa hospedagem. Isso ajuda pra caramba, beleza?
Ajuda
assim,
pelo menos a se pagar.
Que ainda não acontece. Então, assim, que fique claro.
Que deixe não se paga pela eternidade.
E pagar o tempo do Vitor aqui, então isso esquece. Aí, isso... Porra.
Eu faço de pro bono.
Aqui a gente tá no pro bono total. Mas é isso, além disso você vai ter acesso, além de ajudar a gente, né? Você vai ter acesso lá ao nosso grupo de apoiadores Supimpa, você vai ter acesso aos nossos extras, que hoje a gente vai gravar aqui um de frente com o Tricô, hein? Vai ter umas perguntinhas maneiras aqui que eu separei pra gente brincar.
Maneiro.
Se a bateria do notebook do Vitor assim permitir. Então vamos começar direto a nossa conversa, beleza? Eu tava pensando muito assim, tentando olhar, acho que o ponto de partida dessa conversa pode muito ser assim, eu tô num momento que a gente já é pai há tanto tempo, pensa, porra, eu sou pai há 11 anos, você é o quê? 9 anos pai, não é isso?
Isso mesmo.
9 anos pai. E, cara, já passou muito tempo, brother. E a gente mudou muito, sabe? Eu não tô falando de transformações e tal, mas assim, mais de aprendizado mesmo, ou seja... Coisas que a gente, por exemplo, se preocupava muito lá no início e hoje em dia nem tanto, ou a gente já relativiza mais. Será que a gente ficou mais flexível com o tempo ou com o crescimento dos nossos filhos? Era essa parada, porque assim, hoje eu vejo ainda pais de bebês pequenos, você não tem, talvez não tenha muito contato, né, Vitor, com pais e mães de bebês pequenininhos.
Não, tem não.
Eu ainda tenho, por causa dos conteúdos que eu produzo, porque eu ainda tenho, né, eu tenho a Cora, que ela é ainda a bebezuca e tal, então eu ainda vejo que muito daquelas coisas que aconteciam com a gente, quando a gente era pai de primeira viagem, pai de bebezuco, a gente se preocupava e tal, e hoje a gente já, tipo, que é isso? E aí, às vezes, eu até olho outros pais e outras mães super preocupados com determinadas coisas e eu fico assim, pô... Sabe, tipo, galera, calma aí, galera, pega leve, tá ligado? Porra, não é assim não. E eu queria ouvir de você, o que que você vê hoje desse Vitor que se tornou aí maromba, com um brinco na orelha,
alargador.
Com um bigodinho. É alargador, é?
Tem alargador, esse aqui é alargador.
Olha aí, olha, o cara tá o quê? Tá vivendo a plena crise da meia-idade.
Com brincando. Certeza é crise da meia-idade.
Mas diga aí, cara.
Então, como você introduziu, sem dúvida nenhuma, hoje eu sou muito menos paranoico com a Eva do que quando ela era bebezinha. Eu acho engraçado isso. Por exemplo, coisas bobas que eu tenho até vergonha de falar. No início, eu ficava procurando pra caraca essa questão de vacina. Você lembra dessa neura de vacina? Você teve essa neura de vacina?
Pô, pra caramba, que isso?
Eu ficava vendo e, porra, é foda, né?
Ah, gente? Tipo, peraí, você tá falando que é pesquisando sobre vacina, é isso?
É isso, exatamente. Entrando numa suposta fake news, entendeu?
Tô entendendo.
Eu lembro que no início eu ficava ali nas paradas, ou eu entrava pelo caminho errado, eu ficava, porra, tem vacinas que não sei se precisa mesmo. Não sei o que lá, gente,
eu
tenho vergonha de falar isso.
Cara.
Eu tenho vergonha de falar isso, que fique claro isso. Não sou mais assim, hoje eu
ou
sigo
seja,
a ciência.
O Vitor era antivax antes.
Não
o
chega
Vitor
a ser. Não chega a ser antivax. Mas Eu li em alguns lugares que algumas vacinas não eram tão necessárias assim. Mas enfim, eu entrei numa nóia que é foda, né? Porque você tem uma criança pequena. Aí você tem, tipo, aquele ali é seu tesouro. E você quer o melhor cuidado pra ele. Aí você vê uma fonte totalmente duvidosa falando, ó, hoje em dia, essa vacina não precisa mais. E supostamente, ela faz mais mal do que bem, já que essa doença não tem mais. O que que tu faz? Caralho, meu tesouro. Eu preciso cuidar do my precious. Então, o que
e se, né? A gente fica cheio de se. Pô, e se?
E o que acontece? E a nossa cabeça não sabe calcular a probabilidade, né? De 0,00001%. A minha consegue, né? Mas enfim, pelo visto ela falha. Não deu muito certo no passado, não. Aí nisso, porra, aí com medo de tudo, você começa a duvidar das coisas e começa a acreditar em... Não digo nem no conforto, mas no que é mais... O que você acha que tem mais controle. Que, por exemplo, você teria, teoricamente, mais controle da sua filha sobre os lugares que ela vai e evitar que ela pegue tais doenças, por exemplo. Você acha que tem, melhor dizendo, né? Aí nisso, o que você faz? Porra, se eu tenho controle da minha filha, pra onde ela vai? Então, teoricamente, essa vacina aqui, ó, não sei, talvez não seja tão importante assim. Eu tinha essa neura, gente, isso é errado, que fique claro isso, hein? Toma porra da vacina, caralho.
Cara, aí aquele Vitor lá atrás fazia a menor ideia que poderia existir, por exemplo, uma pandemia de Covid, tá ligado? Isso daí já mudou drasticamente a nossa percepção de, tipo, irmão, vai tomar a porra da vacina. Não me pergunta, tu não é médico infectologista.
Eu mudei meu conceito antes de vir a pandemia.
Antes disso. Então tá bom.
Em dado momento ali, eu tive uma, não sei, baixou a sensatez e... Vou ter a normalidade em dado momento.
Entendi.
Mas, porra, você tem... Eu acho que há um controle exagerado, um pânico mesmo, de cuidar do nosso filho da melhor maneira impossível.
Poxa, olha isso. Importante isso que tu mandou aí, cara.
Porque era muito isso, cara. Tipo, eu precisava cuidar a qualquer custo e tinha que sempre ser a melhor opção, a melhor escolha pra ela. E você fica matutando aquilo o dia inteiro, né? Você fica pensando, você não para de pensar nisso. Você fica paranoico, inclusive.
Sim, se torna uma prisão, né, cara?
Exatamente, você fica numa prisão, inclusive. E o que é péssimo, né? Porque você perde a sanidade, né? Você perde, enfim, porque começa a afetar outras áreas da sua vida. E eu era bem esse naipe no início. Como eu falei já em outro podcast também, eu tenho um pouco de vergonha de Vitor antigamente. Mas enfim, é parte da vida, né? Não tem como fugir disso.
Cara, não, eu vou te falar. Antes de falar minha parada de vacina, eu queria dizer, cara, não tenha vergonha, não. Porque o Vitor que você é hoje é porque aquele Vitor existiu.
É um bom ponto. É um bom ponto.
Tá ligado? É tudo mesmo Vitor. São fotos diferentes. Pode ser até que daqui a 10 anos, o Vitor daqui a 10 anos tenha vergonha do Vitor de hoje.
Tomara. Assim,
porra, aquela época eu botei alargador, tá ligado? Porra, que...
Não, o alargador é pra caralho, brother. Porra, eu quero aumentar ele, inclusive.
Quer aumentar?
Alargar?
Eu quero diminuir, inclusive. Eu tô já tô no outro processo, inclusive. Mas isso é óbvio. Não, eu tô falando de alargador, pô. Aqui, eu nem uso mais.
Eita!
Eu fico deixando ele reduzir o máximo possível.
Tá traindo o movimento?
Que movimento?
O movimento dos enlarguecer.
Então tô. Mas assim, é uma parada que eu vivo muito, assim. Tipo, porra, aquele Thiago, que merda esse cara, não sei o quê. Até olhando pro Thiago antes totalmente de ser pai. Eu falei, porra, que merda. Mas sou eu, cara.
Antes de ser pai, nem conta, né? Antes de ser pai, entendeu? É melhor esconder.
Então, mas sabe, tipo, sou eu ainda assim. A gente tem que aprender a olhar com mais carinho, né? Porque assim, a gente já se olha com muita raiva hoje em dia, quanto mais para as nossas versões passadas, né? Eu acho que não devia ser assim. É tentar levar em consideração isso. Era um Vitor, cara, 9 anos mais jovem. Isso tem diferença. Esse amadurecimento pela idade tem diferença também, tem impacto. É um Vitor que hoje sabe muito mais sobre a sua própria filha, que tem muito mais conhecimento, que reconhece o seu expertise na sua própria filha. Sim, tipo assim, são 9 anos de... Porra, é mais do que uma faculdade, tá ligado? Você tá se especializando em ser o pai da Eva. Isso é muita coisa.
Que, inclusive...
Então é de se esperar que lá atrás você não soubesse. E eu também, eu ficava nessa... Cara, eu comprei o The Vaccine Book, tá ligado?
O que é isso? Que, tipo, Vaccine Book, sei que é.
Porra, eu li aquela também. Parada, eu ficava assim. Ah, é.
Comprei.
Os dois doentes.
Que vergonha.
Nossa, eu era o novo Átila e a Marina. Antes do Átila e a Marina existir, né, na internet. Mas assim, não, é tipo porque a gente ficava com medo mesmo. Porque tinha muito, naquela época, essas paradas de fake news e tal, era muito mais difícil a gente verificar se era real ou não. Porque não tinha tanta facilidade com a informação hoje em dia. Então naquela época, porra, não, peraí, essa vacina causa autismo. Tu lembra dessas porra que tinha, cara?
Lembro,
que viagem?
Lembro.
Uma viagem essa porra, tá ligado? E por quê? Porque era da galera lá, principalmente dos Estados Unidos, que ficava difundindo fake news já naquela época pra não vacinar os filhos. E a gente, porra, vai acabar caindo. É muito difícil não cair numa parada dessa. Então, é meio que não tem muita vergonha, porque, pô, eu tava tentando fazer o melhor pelo meu filho. Na é época, verdade. Né, com Dante, assim. E aí, com o passar do tempo, é isso que você falou. Tipo, pô, fui entendendo o valor, fui entendendo que, pô, vacina não é uma parada pra proteger apenas o meu tesouro. Ele é uma... A vacina, ela é, primeiro, um pacto coletivo pra você erradicar uma doença. Ou seja, é muito mais sobre o coletivo, e aí a gente já levanta logo a tua bandeira do comunismo.
Concordo
aí, que você
gosta.
Concordo
pra caralho, isso aí.
E mais ainda, é uma parada que isso eu aprendi bons anos depois, de como que a vacina, ela não é um escudo protetor da doença. Ela vai, por exemplo, impedir que você pegue as variantes mais sinistras, mais letais e que possam deixar mais sequelas, mais graves no seu filho. Ou seja, o seu filho pode até pegar aquela doença, mas não necessariamente ele vai morrer. Ou vai ficar com uma porra de uma sequela pro resto da vida, né? Ou ele vai pegar ali aquela variante mais branda e tal. Então, assim, são coisas que a gente aprende e que eu acho, até assim, em termos de tecnologia social, vamos dizer assim, que os profissionais da saúde estão também aprendendo isso e evoluindo nesse quesito. Não tinha tanto essa discussão que hoje a gente tem com pediatras, por exemplo, como naquela época, sabe? Hoje em dia, se eu converso isso com a pediatra dos meus filhos, ela vai falar exatamente isso que eu tô te falando. Mas eu não tenho recordação da pediatra lá da época do Gael, do Dante, bebezinho, de falar uma parada dessa pra mim. Porque eu acho que
sim.
É uma parada que também se evolui em termos de conhecimento, né?
Sim, concordo. Ah, só não pode ser monarquista.
Não, peraí, também não. Aí
o
não
abusa. O homeopata pode, eu confesso que inclusive desse, vou fazer um asterisco aqui, que pediatras homeopatas, eu aprendi até com Samuca, e é muito verdade. Pediatras homeopatas são muito mais humanas do que pediatras não homeopatas. Eu achei bem interessante.
Sim,
isso. Não quer dizer que, tipo, é foda, toda generalização
então
é boa,
você, então você agora é pró-homeopatia.
Nem fudendo. mas é uma coisa que eu percebi que realmente médico e homeopatas são mais humanas, né, do que as não homeopatas. Que eu experimentei, que foram poucas, obviamente. Uhum. Que fique claro isso, não tô falando de todos, pelo amor de Deus, pediatra, não homeopata, não me xingue.
Não, é verdade. Não, mas tem razão, né? E eu acho que os nossos filhos, né, nasceram muito nesse boom aí de humanização do parto, né?
Uhum.
E do parto respeitoso e tal, não sei o quê. E se você parar pra pensar, as outras áreas meio que não evoluíram, demoraram mais pra evoluir. Então essa coisa da, por exemplo, humanização da pediatria, porra, não tem isso aí. Tem gente hoje, pediatra hoje, falando atrocidade pra filhos, ainda sim. Mais dentro de comunidade ou dentro do SUS. Então,
taca leitininho!
É, bizarrices, sabe? Então, assim, a gente sabe que isso ainda é um processo de evolução, mas de uma forma geral, aí eu já vou levantar de novo a bandeira pro Vitor, né, o Vitor comunista, que é o quê? A culpa disso é qual? É da onde?
É do capital lá, né, porra? Querendo entochar justamente o produto pra comprar mais, gastar mais, porra toda.
E não só isso, né? Querendo o quê? Fazer com que o atendimento pediátrico, o médico em geral, seja tão padronizado a ponto que se torne uma pastelaria.
Sim.
Então, assim, você quer o quê? Você quer atender o máximo de pacientes em menos tempo possível, porque, por exemplo, você atende um plano, você que tá maximizando o lucro ali. Foda-se, é isso aí, bota aqui. Ó, isso aqui é a fórmula pra você.
É um produto.
Exato, é um produto. Então, olha aí, o problema que a gente vive. O quanto que a gente ainda tem que evoluir?
E eu fico comparando essa, o Vitor de antes e depois, e eu vejo que hoje, dando mais liberdade pra Eva, eu tenho mais controle. Que ironia isso, né? Eu sinto a sensação, tô falando, tá? Só que fique claro isso.
Não,
e não é percepção.
Você tá lançando umas braba aqui, você tá inspirado pra caralho hoje.
Será?
Eu tive que parar pra refletir sobre.
Mas
elabore.
Sensação, não é percepção, que fique claro isso, é sentimento. eu acho que deixando ela, sem ser essa paranoico em cima dela, eu vejo que eu me sinto mais seguro sobre ela. Eu acho que, por estar sempre paranoico, eu ficava sempre pensando em milhões de coisas que podia acontecer e tudo era problema.
Uhum.
Aí depois de um tempo que, tipo, não, chega disso, eu me sinto até mais seguro com ela. Que eu acho que ela é capaz de, não digo de se proteger, mas ela não vai fazer merda. entendeu? Nesse sentido.
Interessante esse ponto, hein?
Dando um pouco mais de liberdade de ela poder fazer as coisas, né? Tipo, eu acho que eu não tô conseguindo ser claro, pra variar. Mas...
É a falta que o Berto faz aqui, cara.
É a falta que o Berto faz aqui. Cadê um translator da minha mente, né? Mas enfim, a pegada é um pouco essa. E hoje eu deixo ela fazer muita coisa até que talvez...
Mas o quê? Dá um exemplo aí pra ver se eu consigo entender.
Por exemplo, ela já tá mais crescida. Não sei se você conseguir dar um exemplo disso. Tô pensando, tá?
Então, enquanto você pensa, eu vou te lançar uma provocação que me ocorreu aqui.
Manda a provocação.
Você fala assim, pô, eu acho que eu hoje que eu tenho menos controle, eu tenho a sensação de maior confiança ou de maior controle dela, porque uma coisa meio que diminuiu pra outra aumentar. Mas será que essa ocasião na qual você se encontra hoje com a sua filha não também acontece como resultado do Vitor paranoico, cheio de controle, cheio de preocupação lá atrás? Ou às vezes a forma como você cria, porque assim, é muito resultado também das coisas, né?
Eu acho que na verdade é a visão de vida, porque o mundo continua o mesmo. Eu acho que é mais certo. Como eu encaro as coisas, entendeu? Que aí, eu, pelo fato de não de perder essa paranoia, eu me sinto seguro com a Eva. Em relação a ela se machucar, ou ela tomar as próprias decisões dela, mesmo ela tendo 9 anos, ela ficar doente ou não, por exemplo. Taca ali todas as vacinas e foda-se. Vai chorar, sabe que não, é ruim, mas sabe que é importante. É importante ela ter consciência do que tem que ser feito. A variável mundo continua a mesma. A questão que mudou, acho que é a variável Vitor. Que o Vitor, quando ele para de se preocupar tanto assim, ele acaba se sentindo mais confiante também.
Entendi. Faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido. Porque, se parar pra pensar, eu tô tentando pensar nessa parada de como que... Ok, a sua visão de vida, de mundo, né, mudou. E acho que isso contribui, sim. Mas talvez a forma como a gente hoje lida com os nossos filhos é também um resultado daquilo que a gente veio fazendo ao longo dos anos até chegar hoje. Verdade. E que isso tem um impacto nessa relação de confiança e da gente saber que a gente pode confiar nos nossos filhos. Não porque a gente aliviou o controle, mas a gente alivia o controle porque a gente sabe que pode confiar nos nossos filhos, porque a gente sabe da relação que a gente construiu ao longo de anos. Sabe? Porque a gente não bate, a gente não dá porrada, a gente não humilha, não sei o quê, não grita. E a criança não tem medo, por exemplo, de falar sobre as cagadas que elas fizeram.
Super concordo.
Quer dizer, vão ter tempo, vão ter medo. O Dante, o Gael, tem medo de mim? Tem medo de mim, claro. Mas não aquele medo de... Meu pai vai me dar porrada se ele souber. Ele vai me contar se der alguma treta. Eles sabem que se eles contarem alguma besteira que eles fizerem, a gente não vai brigar porque é o nosso combinado. Não, quem fala a verdade, a gente vai sempre estar conversando para resolver o problema. Então, será que... Entendeu? É meio que aquela parada assim, o Tostines é mais gostoso porque é fresco. E é fresquinho que é mais gostoso.
Aham, entendi. Acho que a gente não tem como saber. Eu sinto mais confiante devido à relação que eu criei com minha filha.
Olha aí.
É possível. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista. E realmente, talvez, pelo modo que eu criei, fez com que ela me passasse confiança. E, inclusive, olha toda aí. Hora que ela fala, estou com o celular da mamãe, eu falo, caralho, eu sou foda.
Porra, isso aí. Tá vendo? É isso,
de verdade,
exatamente.
Eu falei, caralho, brother, sou foda, brother. Porque ela vai e fala, ah, pai, deixa eu te falar minha mãe, eu tô com saudade da minha mãe. Eu falei, hoje não dá, filha, que hoje é dia do papai. Mas tá chegando o dia da sua mãe. E ela fala mesmo, de boa. Eu falei, caralho, eu sou foda, isso aí. Ela tem confiança pra me falar. E é tranquilaço.
Ela não tem medo de falar essa parada, de compartilhar um sentimento dela com você. Isso.
Sim. Ainda mais agora que o irmãozinho dela nasceu, nossa, ela quer viver lá. Ela não quer nem saber daqui.
Ela agora é a irmã mais velha, né?
Não sei se eu contei aqui, né? Fofoca, então. Ela tá com o irmãozinho. Uma gracinha, maravilhoso, moleque. Muito engraçado.
É que eu vou chamar a Cariúcha e o Léo Dias aqui.
Aí nisso ela tem um irmãozinho. É muito. A cara do moleque é muito engraçado. Aí,
por
nisso,
parte de mãe, tá, gente? Pra ficar claro aí.
Sim, parte de mãe. Aí nisso, ela quer viver lá com o irmãozinho dela. E ela tá vindo pra cá já querendo voltar. E tá tudo bem, sinceramente. Eu, na posição dela, também ia querer viver lá com o irmão dela. Ela brinca pra cacete, faz de boneco, derruba no chão, faz essa porra toda que a criança vai fazer.
Peraí, isso aí não é bom não, cara. Deixa o aí também
eu
não.
Sei. Mas é só uma piadinha. Aí nisso, porra, aí é óbvio. Ela chega aqui, quero ver a mãe. Eu falei, eu sei disso, entendo perfeitamente, mas não. Aí nisso, obviamente não dessa forma, mas enfim, quase isso. E tá tudo bem. E a gente vai se virando aqui, ela se diverte também aqui e tudo mais, mas ela não deixa de ter saudade. E o principal, não deixa de falar. E eu aprendi aqui um tricôzinho, minha terapia número 2. Que quando ela fala isso, quer dizer que ela confia muito em mim. Eu acho isso faz muito sentido e muito sensacional.
Olha aí que maravilhoso. Vou trazer uma outra agora aqui, que me ocorreu. A sensação que eu tenho hoje é que a gente, as coisas que acontecem, inclusive coisas ruins que acontecem, não é tipo, elas perderam a importância catastrófica que elas tinham, a dimensão trágica que elas tinham quando eu era pai de um Dante de, sei lá, 5 meses de idade, 6 meses, 8 meses. Eu lembro que a primeira vez que o Dante caiu de verdade foi lá naquele apartamento que você conheceu lá, né? Aquele apartamento
lembro.
O primeiro apartamento que a gente morou, que o Dante nasceu.
Lembra até do evento.
É. Não foi, não foi evento, foi só a gente. Eu tava sozinho, era tipo fim de semana.
Não, não que eu participei, eu lembro de você contando depois.
Ah, tá. E, eu talvez já tenha contado isso aqui, mas eu lembro do Dante aprendendo a andar e tal, ele ainda tava aprendendo a andar, e ele gostava muito de se enfiar num cantinho que tinha ali entre o sofá e a parede da sala, e andava, entrava e saía, porque ele conseguia, né, andar meio que apoiado ali, então ele entrava e saía, tinha uma mesa de centro de madeira, dessas baixinhas, quadradinhas, ali perto e tal, não sei o quê. E aí numa dessas, que ele tá entrando e saindo, ele não consegue, ele capa a mão, se desequilibra, não lembro direito como é que foi, mas eu sei que ele foi meio que caindo em câmera lenta e bateu a boca na mesa de centro. E eu tentei, sabe aquela parte assim, tipo, vai tentar agarrar a bola ali e você, o teu braço não é longo o suficiente pra conseguir aparar o teu filho, né?
Uhum.
E eu lembro assim, eu me senti um lixo naquele momento. Um lixo. Eu falei assim, meu Deus, eu não consegui impedir que o meu filho se machucasse. Eu tô falando sério, parece que eu tô exagerando. De tão bizarro que é hoje eu enxergar isso dessa forma.
Hoje a Cora abre o supercílio e você, filha, bota a mão aí na cabeça que melhora.
Exato. Eu lembro de eu ter escrito post no blog falando sobre como me sentir mal com isso, cara. Tanto que essa porra me afetou. E aí hoje é isso que você falou, a Cora vai, bate, corta o beiço e tipo, sangue pra cacete, a gente fica obviamente preocupado, mas peraí, não, vem aqui, não, foi só o beiço, beleza. Ah, pô, o Dante se machucou, o Dante recentemente, não, o Dante não, o Gael, cara, peraí, eu tô trocando todo mundo agora, não lembro mais agora, qual dos dois, a última quebradura que teve aqui, foi o Dante quebrou o dedão do pé, quebrar coisas ainda me deixa muito alterado.
É, eu fico meio nervoso. Foda, né? Mas também
é quadro, quebrar coisas. Né? Eu não tenho esse tipo de insensibilidade ainda. Eu fico alterado, falo, pô, não é possível, cara. E eu fico nervoso, aí eu vou levar, e depois, sabe, eu fico meio alterado, realmente me altera. Talvez porque eu tenho me quebrado muito na vida. Mas assim, ele quebrou, e tipo, no final das contas, beleza. Foi a terceira vez que ele se quebrou. Tá bom, quebrar fratura mesmo.
Terceira?
E na vida dele é.
Caralho,
ele já quebrou
isso,
o cotovelo duas vezes, muito pequeno. E aí, pô, ele já estourou a boca, lembra? No aniversário de 2 anos dele, que estourou a boca na pedra. O Dante, ele tem um certo histórico aí.
É um dom,
aí,
né?
E aí, voltando aí à reflexão, talvez eu esteja hoje mais tranquilo, porque assim, o Dante me forjou.
Já passou a experiência.
Me traumatizou o suficiente, então agora, hoje em dia, eu vejo isso com mais tranquilidade. Como, beleza, é coisa da vida, a criança vai cair e tal.
É, você quebrou o cotovelo, dá o dinheiro só do táxi, vai lá, filho, toma, dá sabe.
Vai lá, toca a vida aí. Mas é isso, sabe? Fico pensando nessa parada. Tipo, hoje em dia, eu vejo isso tudo com muito mais calma. Ah, beleza, tá rolando, a criança caiu, acorda quando se machuca, porque ela é bebezinha ainda, a gente vai lá, fica preocupado, mas assim, ai, meu Deus, eu acabei com a vida dela. Não, sabe? E eu queria... Você também sentia isso?
Ah, com certeza, brother. É que eu nunca tive esses exemplos, porque a Eva não foi de quebrar o cotovelo tantas vezes, mas...
Mas chegou a quebrar?
Não, nunca quebrou.
Ou não,
nada,
nunca
não.
Quebrou
não,
nada?
Não machucou, nem grave assim, nem nada.
Pô, aí é tranquilo.
Foi, não, foi... Eu acho que eu não tive essa experiência ainda, mas eu posso dizer que hoje eu acho que ainda assim seria tranquilo em relação a isso. É, mesmo sem ter passado por essas experiências. O Vitor antigamente certamente teria em pânico, mas hoje eu acho que também ela tem 9 anos, então é mais fácil também de lidar, né? Ela já é uma mini pessoa, né? Então...
Depende do grau do bagulho, né?
Lógico, lógico. Não, depende do grau do bagulho, com certeza. Dependendo se ela bate a cabeça, abre a cabeça, porra, eu entro no modo automático, modo de segurança, viro uma pessoa, baixa um espírito daqui que fica uma pessoa totalmente executiva. Vai pegar lá,
é mesmo, tudo mais. Você consegue?
Eu fico muito pragmático, objetivo. Tira todo o sentimento. Ele recolhe tudo, eu fico só no executivo. Só, apenas faço. Tem que fazer.
Fica só o chat GPT.
Fica só no chat GPT. Pegar, bota no carro, leva no hospital, vai cuidando, tampa o negócio, entendeu? Eu vou fazendo as coisas que eu acho que tem que ser feitas.
Mas caramba, bicho.
Sem expressar nenhum sorriso e nenhuma cara de tristeza. Tô no modo de segurança mesmo. Tipo dormindo, sabe? saco de recursos básicos e suficiente para resolver o problema.
Ai, cara. Mas em algum momento você reganha esse sofre que você, o que você reprimiu ou não?
Quando
você
acontece só alguma volta merda.
Normal e acabou.
Quando acontece alguma merda.
Não, não, que eu tô falando assim, beleza, acontecesse isso, você vai pro hospital, não sei o que, resolve as coisas e tal. Chegou em casa com a tua filha, vamos dizer que ela quebrou o braço, você faz funções executivas e tal, não sei o que. Aí chegou em casa ela com o braço já engessado, todo mundo tranquilo. E você nessas horas, você sai do modo de segurança e entra na bed, ou você só sai do modo de segurança, vida que segue normal?
Olha, pelo meu histórico, eu saio do modo de segurança, aí eu começo um pouco a processar o que aconteceu. Aí vai fazendo download das atualizações, entendeu? De pouquinho em pouquinho. Aí eu vou entendendo, entendeu? Não que me tire a sanidade.
Te desestabilize.
Isso, não que me destabilize, mas aos pouquinhos eu vou digerindo e voltando à realidade.
Cara, isso é uma parada que não mudou comigo. Eu não aprendi a lidar com isso, não. Eu fico muito nervoso. Com coisa quebrada, com beiço aberto, assim, quando é muito feio, muito exposto, sabe? Se eu não consigo olhar, porra, tem pressão baixa, eu fico passando mal. Quando a Anne, por exemplo, no final do ano passado, ela quebrou o dedo virou, virou o S da Sadia.
Caralho,
ela fica mandando foto. Cada vez que ela me manda... Tá vendo? É isso, é isso, tá vendo?
Dá um arrepio interno.
Ela me mandava foto, eu ficava... caralho. Aí eu já começava, peraí, eu preciso sentar, porque eu tô precisando... Tô me sentindo fraco, vou sentar. Então eu tenho essa dificuldade, eu não aprendi. Eu acho que talvez eu nunca consiga lidar bem com isso. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar é a tua relação com a culpa, de uma forma geral. Como que ela era antes e como que ela é hoje?
Porra, eu vou te dizer, antes... sei lá, vou dar o exemplo do que aconteceu, mas foi exatamente o mesmo que aconteceu com você. Porra, um vacilo, brincando com a Eva, Eva cai pra trás e bate cabeça. Eu me senti um bosta, porque caralho, bro, tô brincando com minha filha, sem querer empurrei ela, dei-lhe uma banda acidental e ela caiu no chão de cabeça. Eu fiquei assim, chateadíssimo comigo. E pior que nem foi batida não, foi batidão leve, ela deu uma choradinha rapidona. Mas eu me senti, caralho, cara, que merda, presta atenção, você é desastrado. Porque eu sou meio desastrado, mas enfim. Hoje, porra, hoje eu tenho muita terapia, brother. É difícil eu...
É verdade. É
muito difícil eu sentir culpa. Pra sentir culpa, eu, sendo bem direto, eu tenho que pensar no negócio, achar que pode acontecer e mesmo assim fazer e acontecer. Porque se eu acho que vai acontecer uma merda, eu não vou tentar fazer aquela parada. Agora, mesmo sabendo que vai dar merda, eu vou lá e faço, aí eu talvez eu sinta culpa. Mas, porra, se é um acidente, não tem como sentir culpado. Não vou.
Olha só.
Não há nada que me faça me sentir culpado se eu não tenho consciência do que, da merda que aconteceu.
Pô, olha
terapia,
só,
minha terapeuta é foda. Eu não...
Não, bom, dizer, cara, o que você trouxe eu acho que é fundamental, cara. Porque assim, pensa, aprendizado, quando aprendizado, isso aqui, mas a gente tem que levar em consideração isso. São, porra, 9 anos aí. 9 não, talvez não, né? Mas assim, são muitos anos de terapia que você tem nas costas aí, cara. Sim. Isso tem, obviamente, um papel fundamental nessa tua evolução.
Sim.
E na minha também. Assim, é realmente surreal. Hoje eu sinto muito menos culpa também. Até você trouxe um fator importante quando você não, eu sei que vai dar merda, eu vou tender a não fazer e tal, mas as coisas que meio que fogem do controle, que não são necessariamente acidente, tipo, sei lá, eu estouro com os meus filhos porque eu tô muito irritado, dou um berro e aí, sei lá, a Cora começa a chorar e os meninos com cara assim de bunda, sabe, porque porra, porque eu me perdi o controle. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eu fiquei mal, chorei o caralho, sabe, assim, quando o Dante era pequenininho e quando o Dante apontou que ele não gostou, que ele ficou triste, que ele chorou, não sei o quê. Hoje em dia, é claro, não vou dizer que eu não sinta culpa nenhuma, eu vou ficar mal, vou me sentir, porra, que merda, cara, não sei o quê. Mas eu consigo ter mais empatia comigo mesmo, de falar, cara, sabe, olha quantas coisas eu estou fazendo ao mesmo tempo, sabe? Não dá, eu estou muito cansado, não estou conseguindo dormir, estou fazendo mais coisa ainda do que eu já fazia ano passado. Então, eu consigo hoje elaborar melhor e lidar melhor com essa culpa, sabe? Inclusive falar sobre ela com os meus filhos. Então, isso é uma parada que foi um belo de um aprendizado aí ao longo desses 10 anos, cara.
Sim, faz todo sentido. Mas você falou alguns pontos aqui, deixa eu pensar. Recentemente, eu acho que não tem nenhum momento que eu tenha sentido culpa realmente com ela, de maneira mais recente. Mas eu concordo com você que pode ter eventos assim que eu possa ter, não exatamente a culpa seja a palavra certa, mas porra, eu poderia ter feito diferente. Acho que esse tipo de pensamento eu posso ter. Que é meio...
Tá.
Que é tipo um feedback rápido, entendeu? Instantâneo. Falei, acho que fiz merda. Poderia ter feito diferente.
Então, mas isso já só reforça o que você tá falando, né? Porque, assim, talvez há 8 anos atrás, esse mesmo tipo de evento ia te deixar, pô, na merda.
Chateado, É verdade.
E hoje, por causa de todo esse trabalho que você já fez, você não fica. Você vai ficar, putz... realmente, fiz cagada. E acho que é isso. Assim, você reconhece, você não tá,
reconhecer,
tipo assim...
é importante.
Você tá reconhecendo, você tá admitindo aquilo. Pô, fiz merda, é isso aí. E reconhece, inclusive, perante sua filha, mas você não vai se deixar consumir por aquilo, porque isso não adianta em nada.
Teve um evento, eu briguei com ela. O que acontece? Eu tava na casa da minha namorada e nisso eu entendi errado a Eva falando. Enfim, ela tava com os priminhos dela pequenininho. Eu falei, Eva, não toca nesse assunto, porque os priminhos dela... Pra não dar ideia, resumidamente isso. Aí eu achei que ela tocou no assunto. Pra fazer alguma coisa que não podia. Eu não lembro o que era. Pra fazer alguma coisa que não podia. Aí nisso eu achei que ela falou isso. Eva, não fazia isso. Pô, Eva... Aí eu briguei com ela. Aí nisso ela ficou lá, chateada. Aí eu fui falar com ela. Pô, Eva, por que você fez isso? Lá e tudo mais. Não, eu vou fazer isso e tudo mais. Até dar um... tentar conversar com ela pra falar, tipo, não pode fazer isso, papai falou pra fazer, não é pra fazer e tudo mais. Ela falou, mas pai, eu não fiz isso. Eu falei outra coisa, eu falei que a gente não podia fazer porque meu pai não deixa. Eu falei, puta merda. Aí eu já falei, fiz merda. Falei, filho, entendi. Então agora, na próxima, olha só, independente de quem seja, pode ser eu, pode ser sua mãe, pode ser qualquer pessoa na vida. Se acontecer uma injustiça, você não fica calada, você trate de falar, porque o que eu fiz com você foi uma injustiça. Tava errado. Eu não podia ter feito isso com você. Então, se for comigo, se for comigo, não importa com quem seja, nunca aceite uma injustiça. Você vai lá e fala, não fez isso e tudo mais. E resumindo, conversei com ela depois.
Tá aí. Isso é uma parada que é legal. Isso é uma parada que eu vejo hoje acontecer com os mais velhos também. Tipo, já aconteceu, essa parada, eu ouvi um negócio errado, de perceber um negócio errado e, tipo, começar a ficar muito bolado pra brigar muito, sei lá, com o Gael porque ele fez alguma coisa que eu já tinha falado que não, que é uma das coisas que mais me deixam irritado, né? Tipo, tu fala um negócio e faz do mesmo jeito. E vira o Dante chegar e falar, não, pai, não foi isso. Eu que pedi pra ele fazer isso pra me ajudar, não sei o que lá. Tipo, ele tá mexendo nas coisas do Dante, sabe? E a gente brigam pra caramba e tal. Aí o Dante, não, pai, não é isso, não briga com ele, eu que pedi isso pra ele, sabe, não tem nada a ver. E aí eu falo, porra, e aí é mesmo aquela sensação que você falou lá de ficar feliz com o teu filho, quando a Eva falava que tinha saudade da mãe, é meio que eu sinto, tipo assim, tá bom então, filho, tá bom, desculpa, Gael, entendi errado, mas ao mesmo tempo eu saio daquela situação ali feliz e orgulhoso da relação que eles estão construindo.
Sim.
E da segurança que o Dante tem de falar comigo, senão você entendeu errado. Não
ele
é pra você
calado,
fazer isso.
Ou até me ficar, vai, briga com ele.
Exato. Ou ele ficaria calado pro irmão se fuder e ele achar maneiro, ou ele ficaria calado porque ele tem medo da minha reação.
Sim.
Dele me questionar.
Sim.
Sacou? Então eu fico assim, porra, olha que maneiro, cara. Então, assim, eu acho que quando a galera fala muito que, pô, cuidar de bebê é muito difícil, que é difícil, porque é muito demandante, mas é uma demanda diferente. Demanda quando você tem uma criança mais velha, no meu caso aqui até tem uma criança que já está na pré-adolescência, é uma demanda intelectual, vamos dizer assim, mental, muito mais pesada. Porque tem esses diálogos que são muito mais complexos, que você não consegue mais resolver... só redirecionando a atenção de um bebê. Ah, não, aqui, vamos brincar disso aqui, ó. Não existe isso mais com a criança mais velha, tá ligado? Ela vai te questionar, ela vai falar, não, eu não quero isso, eu quero isso aqui. Não, por que você não tá deixando? E você, tipo, tem que fazer sentido das suas coisas, porque ela vai começar a apontar das suas incoerências. E você vai ter que ter um emocional bem estabelecido o suficiente pra lidar com isso daí.
Sim.
Doideira, cara.
Essa é a minha opinião, sim.
Não, mas doido.
Complexo.
Pô, olha só o quanto que... Porra, eu tô gostando desse episódio. Tá fazendo eu recordar de quanto que a gente evoluiu mesmo, cara.
Não, até eu, tipo... E pior que a gente... Isso que é importante pro convívio, né? Que os momentos de aprendizado, eles são muito pontuais. É uma foto, né? É um frame de um filme que é aquele momento
isso.
Que você precisa atuar. E você tem 2 horas de filme, mas tem 2 frames ali que é o que acontece o evento que você precisa dar o feedback e falar. Porque, por exemplo, não acontece todo dia. A Eva não erra todo dia. Então, quando errou, é um momento, é uma oportunidade. Coach agora, Vitor, coach, vamos lá. Arrasta pra cima aí e se inscreve. É a oportunidade de você dar o feedback, tanto pra você quanto pro seu filho. Que eu acho que é ali é o aprendizado dos dois.
Boa, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente vai aprendendo. E...
Então, não perca oportunidades.
Não. E se perder, beleza também. Não é o fim do mundo. Acho que é isso.
Às vezes você percebe.
Ó, isso é a parada que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi ao longo desse tempo todo. Não é o fim do mundo.
É, esse é o importante pra caraca. Voltando lá ao papo inicial, tem muitos cuidados que a gente tem, que a gente depois começa a, pelo cansaço, pelo qualquer coisa, começa a deixar pra lá. E quando acontece, você vai... realmente não deu ruim. Sei lá, se, exemplos bobos. Meu filho não come açúcar, de jeito nenhum. Aí, de repente, ele deu uma fugida ali numa festa e comeu um brigadeiro. Falei, puta que pariu, agora vai de cara e vai cair todos os dentes. E no final, não deu nada. Nem ativou o sugar high.
Não é o fim do mundo. E, tipo, isso, se isso acontecesse lá atrás, eu com certeza ia arranjar briga com a festa inteira.
Pra caralho! Já tive isso, já. Teve uma festa da Eva de... Ela, não, festa da Eva. A gente foi numa festa. Porra, eu não lembro. Acho que ela tinha 2 ou 3 anos. Ou... Bota 2 anos, porque eu não lembro se entre... 2 ou 3 anos. Uma festa. Em resumo da história, até por vacilo de mim mesmo também, tava na festa e tudo mais, a Eva acabou comendo açúcar pra caramba. E ativou um sugar high. Falei, caralho, que merda, não sei o que lá. Nossa, foi um desgraça. Foi a única vez que a Eva ativou um sugar high, inclusive. E pra casa foi difícil, e foi difícil dormir e tudo mais, não sei o que lá. Aí passou. Resumo da história. Não, fim do mundo. Tá de boa. Ela não come doce todo dia. Foi algo pontual naquela festa, passou, não ficou perturbando depois. Então, pra que esse peso todo na consciência de, caraca, meu Deus, ela comeu muito doce hoje, agora fodeu, vai ser o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É questão de boa, tranquilo.
É isso, não é o fim do mundo, cara. Não é
eu lembro
do
teu lugar, foi lá em Botafogo. Porra, eu lembro, inclusive, foi tão traumatizante que eu lembro de uma porrada de coisa. Pós-festa, a festa eu não lembro não, mas o fim de festa e pós-festa em diante, nossa, eu lembro que foi tanto quanto tenso. Eu lembro ela com xilique no carro, ela tava com muito sono, só que tava com açúcar, aí não batia direito, entendeu? Aí, ela tadinha, ela deve estar, ela não deve estar se aguentando.
Porra, olha isso, cara, olha isso. Sabe uma parada que eu me lembrei que desse negócio não era o fim do mundo? Foi com relação a choro. Não que a gente esteja relativizando coisas que são necessidades básicas dos filhos, tá, gente? Não é sobre isso. Mas é sobre como que a gente lida com essas questões que às vezes desestabilizam a gente mesmo. Eu lembro que quando o Dante devia ter... Putz, eu não vou lembrar exatamente. Ele era mais bebezinho, eu acho. Acho que ele devia ter quase 1 ano, por aí. 1 ano e pouquinho. E a Anne foi fazer um curso de doula no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Ela queria fazer, porque ela, acho que ela tava querendo fazer alguma coisa diferente e tal, não sei o que, ela ia fazer um curso. E eu falei, pô, não, vai, cara, eu vou ficar aqui com o Dante, vou ficar tranquilo e tal, não sei o que. Só que em dado momento, cara, aconteceu uma, sei lá o que aconteceu, uma ziquezira nele, meu irmão, que ele começou a chorar de uma forma, ele chorava copiosamente, chorava e gritava e chorava e não parava, e não parava, e não parava, e faltava ar e chorava, e chorava, e chorava. Eu falei assim, caralho, bicho, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. E naquela época, assim, a comunicação era meio mais difícil, porque assim, não era zap pra cacete que a gente mandava, tinha tudo negócio de plano de dados, não sei o quê. E eu, porra, não vou falar com a Anny. Aí mandei uma foto dele chorando em casa pra ela, e ela, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei, eu vou tentar segurar aqui. E aí, tipo, o tempo inteiro que ele tava chorando, eu ficava, assim, em pânico. Falei assim, fudeu, eu tô, tipo, causando danos no cérebro do Dante. Eu literalmente pensei isso, assim... Estamos fudendo o cérebro do Dante, cara. E caralho, bicho. E agora? Meu irmão, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Aí, tipo, peguei um táxi. Eu lembro que eu peguei um táxi desesperado. O Gael, o Dante, ele nem queria ficar no meu colo. Ele sentado no banquinho, assim, chorando copiosamente. A gente ia correndo lá pro lugar onde era o curso da Anny, não sei o quê. E aí, entreguei ela pra ela, assim. Aí, ela ficou um pouco com ele. Aí, ele não queria mais ficar comigo. Ele só queria ficar com ela. E aí, meio que ficou aquela situação que... Ah, então foda-se. Eu não vou fazer mais o curso. E foi uma situação super chata. Não, foi a primeira coisa que a Anny tentou fazer. Ela não conseguiu fazer depois de se tornar mãe. Foi uma merda isso. E eu lembro de como que... Eu não... Sabe? Era uma parada que eu fiz... Não no sentido de, porra, vou ali sacanear a Anny. Mas, tipo assim, eu tava realmente acreditando que aquilo ali tava fudendo o cérebro do Gael, do Dante. Do Gael o tempo todo. Mas do Dante, sabe? Eu ficava assim, caralho, não é possível, cara, não é possível. E depois vendo, hoje em dia, por exemplo, né, a Anny vai nadar, fica muito mais tempo fora. A Anny daqui a um mês, eu acho, ela vai fazer uma prova, vai nadar 15... Olha isso, a mulher. Vai nadar 15 quilômetros num rio, no interior de São Paulo, em Bertioga. Que é uma viagem longa pra cacete, só que ela vai e eu vou ficar em casa com as crianças. Durante, sei lá, 2 dias. Acho que ela vai ficar 2 dias, ou 3 dias, não sei. Ficar com as crianças aqui. E eu sei que a Cora vai chorar. E eu sei que a Cora chorou muito nesse primeiro início dela saindo, enquanto a Cora, inclusive, ainda mamava, sabe? E ela chorava muito quando ela percebia que a Anny tinha saído, que não tinha mamãe, não sei o quê. Mas, cara, eu nunca, nunca passou na minha cabeça essa paranoia do estou destruindo o cérebro da minha filha. Sabe, tipo assim, está tendo danos irreversíveis na construção cerebral da Cora. Não, mas com Dante, cara, era foda, era pânico total. E aí você pensa, cara, o que mudou, né? Tipo, eu tô sendo... É porque eu sou um pai mais bosta pra Cora e eu não me importo com a Cora? Não, é porque eu consegui aprender de fato que não é assim que as coisas acontecem, sabe? Que mesmo que a criança chore durante muito tempo, se ela tá amparada ali, né? Se tem alguém ali cuidando, que ela conhece, que ela confia, vai ser uma coisa ruim? Vai ser uma coisa ruim. Ela vai ficar, porra, cheia de hormônio de estresse ali no cérebro dela? Vai. Mas não é um negócio que é completamente destrutivo, que vai acabar com a vida daquela criança. E isso só o tempo me mostrou, cara.
Cara, é muito bizarro isso. E o engraçado não é que a gente tem, entra numa bad vibe que a gente vê porra. Hoje. Falei, gente, não faz sentido nenhum. E por que eu pensei nisso? Porque...
Pois é.
Sei lá, é, pois é. Quase cantar pneu pra... Cantar inacional pra pneu, essa porra. Às vezes.
Como é que é?
É quase cantar que... É quase cantar hino nacional pra pneu, brother. Isso aí é uma coisa meio alucinada. Não,
é alucinado, total, alucinado, total. É bizarro. Mas é isso, cara. Eu acho que é aprendizado. E vamos acho que temos um episódio, né?
Temos, porque a bateria tá acabando.
Tá, quanto tempo tem aí?
Ou temos. Tem 20 minutos.
Caralho, bicho. Tem que acabar, então. Muito bem, então, minha gente. Se você gostou desse episódio, ajuda. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, ajuda a gente a divulgar, manda ele para as pessoas. Tem gente que ainda não sabe que o Tricô voltou, então o Tricô está aqui, estamos aqui, tô trazendo conversas leves, porém pesadas e profundas ao mesmo tempo. Então, daquele jeitinho de sempre, ajuda a gente a divulgar, divulga a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, enfim, faz todo esse rolê, porque faz toda a diferença, tá? Você pode achar que não, mas faz toda a diferença. Vamos ficando por aqui, então?
É isso aí. Mais um episódio de Terapia do Vitor.
O Thiago também, hoje teve um pouco de Thiago também.
Foi mesmo, é verdade.
Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, super pai.